Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, onde hoje, depois da neve de ontem à noite, a temperatura é de 7 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Misha Dubinsky. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Ninguém foi ferido ou morto em ataque iraniano a bases americanas, anunciou o presidente Donald Trump. Avião ucraniano despenhou-se depois de levantar voo de Teherão. Há 176 mortos. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. O Banco Nacional levanta restrições ao envio de câmbios para o estrangeiro até 120 mil dólares. Há preocupações e há também dúvidas.
Penso que eles vão perder o controle da moeda estrangeira em circulação.
Não é possível alguém que você está a dizer que não vai faltar mais arroz. Quero poder buscar arroz na dispensa. Enquanto não tem arroz...
O governo nega, mas na Lunda Norte, muçulmanos queixam-se de continuarem a ser discriminados.
Porque não estamos a fazer rebelião, porque não estamos a dizer que é discriminação. Mas disse não, nós simplesmente apelamos ao governo que tenha o direito igual.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse há momentos que ninguém foi ferido ou morto no ataque iraniano de ontem à noite com bases americanas no Iraque. Os mísseis causaram danos mínimos às bases, disse o presidente americano, acrescentando que o Irão parece agora estar a recuar. O presidente americano disse que terminaram os dias de tolerância para o que descreveu como o mau comportamento do Irão, acrescentando que a busca de armas nucleares pelo governo iraniano é uma ameaça para todo o mundo. O presidente americano disse que vai pedir aos países da NATO para se envolverem mais na questão do Médio Oriente e repetiu a acusação de que o general Qassem Soleimani, morto na semana passada num drone americano, estava a preparar ações contra interesses americanos. As autoridades iranianas recuperaram as caixas negras do avião da Ukraine International Airlines, que caiu perto do aeroporto de Teherão na manhã desta quarta-feira, que transportava passageiros de 7 nacionalidades. O voo 752 partiu com quase uma hora de atraso do aeroporto Imam Khomeini e tinha como destino o aeroporto internacional Boryspil, em Kiev, na Ucrânia. A queda do Boeing 737 ocorreu após a descolagem e desconhecem-se os motivos. Num primeiro momento, a Embaixada da Ucrânia em Teherão divulgou uma nota afirmando que o avião havia caído devido a uma falha no motor provocada por razões técnicas, descartando qualquer relação com o terrorismo ou com disparos de rockets. Mais tarde, uma nova nota afirmou que as causas estão a ser investigadas. Por enquanto, a única informação é que o avião se incendiou após a descolagem e antes da queda. O acidente aconteceu poucas horas após o Irão ter disparado mísseis contra duas bases aéreas que abrigam tropas americanas no Iraque. O grupo radical islâmico Al-Shabaab assumiu a responsabilidade pela uma explosão de uma bomba hoje perto do Palácio Presidencial e de outros edifícios do governo na capital da Somália, Mogadishu, que deixou pelo menos 3 mortas. A explosão ocorreu perto de uma barreira na estrada Maka al-Mukarrama, junto da área de Saidika, onde está localizado também o Parlamento da Somália. Um porta-voz do presidente da Câmara de Mogadishu revelou que a bomba que estava agarrada a um carro foi detonada de forma remota. O Uganda libertou 9 cidadãos do Ruanda que foram presos durante um recente aumento de tensões entre os dois vizinhos. O Ruanda saudou a decisão, descrevendo-a como um passo positivo. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Uganda disse esperar que as autoridades do Ruanda respondam a este gesto de boa vontade. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Banco Central de Angola, o Banco Nacional, autorizou os bancos comerciais a permitirem a transferência de divisas para o exterior do país sem que os clientes necessitem de documentos. Segundo o instrutivo do BNA, cada cliente poderá transferir o equivalente a 120 mil dólares por ano para operações de viagens, transferências de valores para apoio familiar. A grande questão é saber se há divisas para permitir isso. Manuel José.
Estevão Gomes é especialista em gestão bancária e adverte o BNA para consequências menos boas a que esta medida pode acarretar.
Os bancos, até o momento, ainda continuam a depender de leilões do Banco Nacional de Angola. Há operações que não vão depender da aprovação do Banco Nacional de Angola. Mas isso terá um impacto. Haverá muita morosidade nos bancos que vai efetivar essas transferências. Mas na altura em que o Banco Nacional de Angola supervisiona essa atividade, cada cliente, cada gestor, cada operação, ainda sim, havia situações de fraude financeira que um cliente colocava mais de duas operações em bancos diferentes. Então, nesta altura, já não é necessário comprovativo. Eu penso que eles vão perder o controle da moeda estrangeira em circulação.
Damião Cabulo, outro economista, usa exemplos caseiros para dizer que a medida não vai se efetivar na prática.
Não é possível alguém que você está a dizer que não vai faltar mais arroz, que ele pode ir buscar arroz na dispensa. Quando não tem arroz?
Cabulo defende que haja harmonia entre os diferentes programas do governo para que surtam efeito.
Há um problema de sincronização entre todas as políticas econômicas, as políticas sociais, as políticas educacionais. Quer dizer, é um conjunto de faltas dos ministérios, entre os ministros, entre as direções, que faz isso não funcionar.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para a Lunda Norte, onde volta a haver acusações de discriminação contra o exercício da fé por parte dos muçulmanos. Cerca de 35 mesquitas estão encerradas na Lunda Norte desde o início da Operação Resgate que o presidente João Lourenço lançou em 2019. Segundo o responsável da comunidade muçulmana, esta franja da sociedade angolana continua a ser vítima de discriminação religiosa, enfrentando dificuldades para a legalização de mesquitas que outros cultos religiosos não encontram. O Coque Mukuta tem mais pormenores.
Das 39 mesquitas existentes na Lunda Norte, apenas 4 funcionam, segundo o responsável da comunidade muçulmana daquela província, António Alimo Ali. A última a ser encerrada foi no início deste mês, pela orientação da administração municipal do Chitatu.
Se não há lei, nós vamos fechar com a linha C, ponto número 5, do 454. Eu exigi para ele ler aquela linha C. Se a linha C está a dizer, fechar culto das igrejas que não têm condições, que rezam na chapa, rezam nas lojas, essas igrejas não podem cultuar dentro da chapa, no quintal. E é da maneira que está a dizer essa lei. Eu perguntei, então, senhor administrador, essa lei não nos abrange? Disse, não, eu estou sendo pressionado para fechar a vossa igreja. Epa, então nos deram um documento de fecho, é quando nós vimos, nós derrubamos, então se é assim, o do Chitato tem condições, está numa igreja bonita, uma igreja, então vamos rezar do Chitato, fechamos do Camatundo para reabilitar, vamos abrir do Chitato, aí passaram à frente nos contrariar, porque nós estamos a fazer rebelião, porque nós estamos a dizer que é discriminação, nós disse não, nós simplesmente apelamos ao governo que tenha o direito igual, o direito tem que ser igual, porque a nossa religião está na situação que o governo disse, não podemos fechar, porque se dizermos que a nossa igreja tem esse problema, não deveriam ser só Angola, mesmo Angola. Lunda Sul e próximo estão a rezar, os chicos estão a rezar, todas as províncias estão, só Lunda Norte que a Constituição de Angola não funciona, não pode.
Ali afirma que mesmo com as referidas perseguições à comunidade muçulmana naquela província, não deixará de rezar.
E ele disse, a razão de encerramento, segundo o senhor Batista, Miguel Batista, o diretor da Justiça, ele disse, a delegada da Justiça, há 2 dias, ele falou à rádio e disse que nós fechamos as igrejas não reconhecidas porque não tem o documento. Até quando reconheceram as igrejas, é que vamos abrir a igreja. Quer dizer, para eles, o decreto do conjunto de executivo do 400 e e 54 para eles aqui não vale. Outras províncias valem, mas a Lunda Norte não vale.
O que vocês pensam fazer nessa altura?
Não, nós não vamos parar de rezar, não. Nós não vamos parar de rezar, nós vamos continuar de rezar. Nessas mesquitas que eles deixaram, ou uma mesquita que está aqui, nós não vamos parar, nós vamos rezar. Se eles virem fechar mais, pronto, nós vamos recorrer mais a ele mais.
A Voz da América tentou contactar as autoridades na província da Lunda Norte, que haviam supostamente prometido a reabertura das mesquitas até ao mês de outubro de 2019, mas não tivemos qualquer resposta. Entretanto, Miguel Batista, delegado da Justiça daquela província, justificou recentemente o encerramento das referidas mesquitas com a falta de legalização. Coque Mucuta, Luanda.
Agora vamos para o norte. Fortes chuvas torrenciais que se abateram na capital do Uíge, a cidade do Uíge, desde domingo até ontem, causaram uma vítima mortal. Mais de 25 residências foram inundadas e houve grandes danos materiais nos bairros Kimacungo, Catapa e Popular, na periferia do Uíge. Muniz Francisco.
A menor de 6 anos de idade, que se chamava de Mimosa Nanga, foi atingida por uma faísca na noite de domingo em sua residência no bairro Mbembangango e tendo deixado 6 outros membros da mesma família com ferimentos ligeiros, de acordo com o representante do Gabinete de Comunicação e Imprensa dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros no IGE, Júnior João Jaime, que falava à imprensa local quando do balanço do último fim de semana. Madalena Antunes e Joana Manuel, vítimas que viram suas residências destruídas pelas chuvas, contaram o momento mais triste e clamam pelo socorro.
Ontem eu fiquei, as coisas caíram na água às 23 horas. As crianças da minha nora, do meu filho, eles puxaram o lobo embaixo dos adobos. Eles puxaram. Outros conseguimos eles tirar, mas um colou na água. Eles procuramos. Eles encontraram, já estava enrolado na roupa.
É uma coisa de lamentar. Os filhos colaram aí dentro da parede, caiu. Era mesmo socorro. Todo mundo, a pessoa, a vizinha, as crianças vinham me socorrer, as crianças lá dentro. Todos lá dentro colados, meus irmãos. Os bebês estão aí, a água com fé neste momento. Não tenho nada que aproveitei, tudo ficou aí.
Os serviços de proteção civil e bombeiros também continuam a prosseguir com o levantamento das vítimas, de acordo com o porta-voz Eduardo Manuel.
Temos registro de algumas residências que se encontram inundadas. E os trabalhos continuam. As forças estão no terreno fazendo levantamento da busca das novas quilhas de risco em que encontra-se residências vulneráveis.
A Tuísa para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Estamos no ano de 2020. Já temos uma semana de 2020. O Manuel José foi buscar opiniões sobre o que se deve esperar este ano em Angola.
Num ponto, os nossos analistas concordam. A situação económica e financeira que o país atravessa muito dificilmente terá solução em 2020. Makuta Nkondo é deputado pela Assembleia Nacional, bancada parlamentar da Casa Sé.
Não espero nada de novo com as mesmas pessoas para o ano de 2020. Esse é um barco velho, enfurrajado, que tentou mudar comandante, com mesmos marinheiros, com comandante novo, mas que saiu entre os antigos marinheiros. Não vamos esperar nada para o ano de 2020.
Ainda assim, o deputado diz também não ver solução na oposição.
Essa oposição toda, esses opositores angolanos, são na sua maioria espomeados, são na sua maioria cunanga, que andam à procura de maneira de sobreviver.
O senhor também está incluso nessa oposição?
Eu também sou incluso, até para mim, se calhar, até pior, eu sou um outro cunanga, eu sou um outro pobre. Em 2017, apanhei boleia da Casa Sé, na lista da Casa Sé. Ninguém me elegeu. E antes disso, era cunanga, um desempregado, um pobre. Eu também estou incluso.
E qual seria, então, a solução? Perguntamos aqui ao deputado. Foi áspero na resposta.
Mudança radical. Quem vai salvar Angola não é conhecido. Vai ser um milagre.
Esta solução não será para já, diz outra deputada pela bancada da UNITA. Albertina Navembangolo é economista e aponta, inclusive, o que o executivo deve fazer no ano de 2020.
Algumas oportunidades do executivo angolano, de facto, tomar medidas claras, com ações claras, também em função desta situação, que passa exatamente por implementar a verdadeira diversificação da economia, que passa por dar oportunidade, dar incentivos reais àquilo que nós chamamos ao setor privado também real.
José Severino, presidente da Associação Industrial Angolana, é mais otimista, apesar dos frutos não serem para já.
Nossa perspectiva para 2020 está contagiada de algum otimismo, mas é preciso que cresçamos acima de 3%, que é o crescimento da população, que está começando a dobrar a pobreza, que enfim, tem sido estar a erradicar no país de uma forma muito preocupante. Desemprego e pobreza. A classe empresarial fez uma manifestação de solidariedade do Presidente da República com 14 associações da especialidade e a AIA, e vamos trabalhar em conjunto para sairmos da crise.
Uma coisa é preciso que o Executivo faça, e já, sem a qual nada se resolve em 2020.
Um dos modelos desburocratizados seria reduzir o tamanho do governo, e aí teríamos menos governo, intervenção e, obviamente, que menos burocracia. Portanto, menos burocracia, mais economia.
De Luanda para Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão e ao microfone está convosco João Santa Rita. Estamos atualmente a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos atualmente com a Rádio Pijigiti, a Rádio Capital, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos ter outra rádio em Gabu, a Sitxanoco, e a Rádio Comunitária de Mafatá. E vamos também, mais tarde, estar com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, uma crítica, uma sugestão, uma notícia, uma foto ou um vídeo, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então, 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
O bilhete de identidade é o documento mais importante de todos os angolanos. Dá o nome e a cidadania angolana. Milhares de crianças em Angola têm dificuldades no acesso à escola por falta de registro de nascimento ou também dificuldades em continuarem os estudos depois de concluído o ensino primário se não tiverem esse documento. Em Malanja, há agora uma corrida aos órgãos do Estado para se tentar obter o documento, como nos diz o Isaías Soares.
Quando falta pouco menos de um mês para o início do ano letivo 2020, o Arquivo Nacional de Identificação do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos lançou esta quarta-feira a campanha Quarta Candengue de emissão do bilhete de identidade para menores dos 6 aos 17 anos de idade. Março é o prazo limite do projeto, que está agregado a um protocolo assinado com o Ministério da Educação, que visa o registro de nascimento e a emissão do BI a menores nas escolas do ensino primário. Mais de 4 mil bilhetes de identidade para igual número de crianças serão emitidos nos 14 municípios de Malães, enquanto decorrer a campanha todas as quartas-feiras dos 3 meses correspondentes a 12 dias úteis. A certidão de nascimento ou assento de nascimento do menor e as cópias dos bilhetes de identidade dos pais são os únicos documentos solicitados pelos funcionários do arquivo de identificação em todo o país. Rosa Maçã Gongola, 14 anos de idade, se considera cidadã angolana desde esta quarta-feira.
Estudando na nona classe, está a pedir bilhete e está a me falar sem bilhete eu não vou estudar. Tem importância que um cidadão angolano...
A pequena Margarida Mateus Covula disse que atravessou uma fase na secretaria da escola.
Na escola não vai me complicar muito.
Não é fácil ter o documento de cidadania nesta capital. Passar a noite nas imediações do guichê, ocupar um lugar na bicha e outros inconvenientes. Não pouparam a pequena Jurema Maçã Gongola, de 15 anos de idade.
Me empurraram muito. Estava muito cheio e já voltamos por volta de 4 dias. E nós conseguimos. Para vir depois de 10 dias.
O encarregado da educação, Manuel Bambe Kimbundo, acompanhou os filhos e confirma a solução de mais um problema.
Os meninos não podem ficar sem registro. Geralmente os meninos que ficam sem registro não poderão ter acesso nem sequer à escola.
O delegado provincial do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, Vitorino Domingos, disse que a campanha vem reduzir o congestionamento dos primeiros meses do ano, que coincide com o início do ano letivo.
Que a matrícula das escolas, ensino básico, ensino médio. Nessa altura, o nosso Ministério tanto lançou essa campanha para minimizar essa situação. A março,
300 bilhetes poderão ser emitidos todas as quartas-feiras no principal centro da cidade de Malães. Isaías Sousa de Malães para a Voz da América.
Mas na desportiva vamos começar com os prémios do futebol africano. Sadio Mané, do Senegal e do Liverpool, foi escolhido o futebolista africano do ano, enquanto a Sissa Oshoala, da Nigéria e do Barcelona, venceu nos femininos. O futebolista do ano a jogar em clubes africanos é o argelino Youssef Belaili, enquanto o futebolista jovem do ano é Achraf Hakimi, de Marrocos, e do Borussia Dortmund, da Alemanha. O treinador do ano é Djamel Belmadi. Treina a seleção da Argélia. A seleção nacional do ano é a Argélia. Treinador do ano de uma equipa feminina foi Desiree Ellis, da África do Sul. A seleção feminina do ano, Camarões. O golo do ano foi Riyad Mahrez, do Manchester City. Golo marcado na meia-final da Taça das Nações Africanas entre a Argélia e a Nigéria. Agora vamos para o futebol europeu. Em Espanha hoje arranca a Supercopa. Valência-Real Madrid. Supercopa era disputada até este ano entre os vencedores do campeonato e da taça. A Copa del Rey é assim em todos os países da Europa. Mas é preciso fazer mais dinheiro, é preciso ter mais jogos, preciso mais ter cobertura de televisão. E, portanto, a partir deste ano em Espanha jogam os finalistas da Copa del Rey, Valência e Barcelona, e os dois melhores qualificados do campeonato. Como Barcelona foi finalista da Copa del Rey, entram o segundo e terceiro qualificados do campeonato, o Atlético Madrid e o Real Madrid. Hoje, portanto, Valência-Real Madrid. Amanhã, Barcelona-Atlético Madrid. Hoje, em Inglaterra, prossegue a Taça da Liga, a Taça Carabao. Leicester, a equipa sensação, em segundo lugar na Liga contra o Aston Villa. Ontem, Manchester City foi ao campo do seu rival, o Manchester United, vencer à vontade 3-1, 3-0 ao intervalo. Basquetebol americano, os campeões, o Toronto, ontem perderam em casa com o Portland Trail Blazers, 101-99. Toronto permanece em quarto lugar na Conferência Leste, o Portland está em décimo na Conferência Oeste. Quem comanda a Conferência Oeste é o Los Angeles Lakers, que ontem deu cabazada, sova, surra ao New York Knicks, 117-87. Outra equipa da Califórnia, o Sacramento Kings, também ganhou e ganhou fora. Foi a Fênix bater a equipa local 114-103. Cleveland Cavaliers vai mal, está em penúltimo lugar na Conferência Leste e ontem perdeu em casa com o Detroit 115-113. Brooklyn também perdeu em casa, foi com o Oklahoma 111-103. Memphis 119, Minnesota 112. A polícia da República de Moçambique capturou 6 supostos guerrilheiros da autoproclamada Junta Militar da RENAMO. Isto tem 2 operações, nos distritos de Nhamatanda e Grongosa, na província moçambicana de Sofala, anunciou a polícia. André Batista.
Na primeira operação, a polícia deteve 5 integrantes, que incluem um membro da Assembleia Municipal de RENAMO no distrito de Marromeu, ao desembarcar na estação ferroviária de Dondo, quando o grupo pretendia fazer uma ligação para Macorocoxo, no interior do distrito de Nhamatanda, onde está implantado o campo de treino militar da Junta Militar de RENAMO. Numa outra operação em separado, a polícia deteve um 6º membro de RENAMO no distrito de Corongosa, que disse tratar-se do responsável pela logística da autoproclamada Junta Militar de RENAMO. A polícia não clarificou as circunstâncias da sua detenção.
O trabalho de inteligência da Zona Centro, a equipa multissetorial das Forças de Defesa e Segurança, realizou uma operação esta que culminou com a identificação e captura de 2 grupos pertencentes ao partido RENAMO, indivíduos estes que têm vindo a protagonizar várias ações que, de alteração da ordem e segurança públicas, tanto a nível da província de Sofala e Manique, que têm a ver concretamente com saques, homicídios, incêndios e outras situações ao longo das principais rodovias.
Disse Daniel Macuacua, porta-voz do comando da polícia de Moçambique, em Sofala, em conferência de imprensa para a apresentação do grupo. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. O André vai voltar na segunda meia hora com mais detalhes sobre esta questão. Vamos também falar do interrogatório de algumas personalidades da RENAMO, personalidades destacadas, que foram interrogadas pela polícia judiciária de Moçambique. Nós vamos explicar porquê. Vamos falar disso. Isto na segunda meia hora, hoje a cargo do Álvaro Lugero de Andrada. Até lá, vamos ficar com a música da República Democrática do Congo, a música de Tshalamwana, Muninga.
Muninga, o povo é de I'm not afraid to
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão em português para a África. Hoje é 8 de janeiro, são neste momento 12 horas e 30 minutos na capital americana, 19h30 em Maputo, 18h30 em Luanda, 17h30 em Bissau e São Tomé, 16h30 em Cabo Verde. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Títulos que marcam esta quarta-feira, o presidente americano diz que Irão parece recuado e promete mais sanções contra Teherão. Avião ucraniano cai no Irão com 176 passageiros a bordo. Al-Shabaab volta a atacar com bomba, deixando 3 mortos em Mogadishu. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, através da Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane, Rádio Encontro em Nampula, Rádio Sem Fronteiras em Pemba e ZFM em Maputo. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau, com a parceira Pidjiguiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchão Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Bubá. Em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América, estamos igualmente na internet voaportugues.com e em todas as redes sociais com notícias, fotos e reportagens em vídeo e áudio no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre com a referência VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp, é o mais um 908-652-4584. Repito, mais um 908-652-4584. Aqui a produção é do Leo Sarrilo, a assistência técnica é de Mitch Dubinsky e aos microfones Álvaro Lugero Andrade. E quando são 12 horas e 32 minutos, vamos às notícias aqui hoje com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que ninguém foi ferido ou morto no ataque iraniano de ontem à noite a bases americanas no Iraque. Os mísseis causaram danos mínimos às bases, disse o presidente americano, acrescentando que o Irão parece agora estar a recuar. O presidente americano disse que terminaram os dias de tolerância para o que disse ser o mau comportamento do Irão, acrescentando que a busca de armas nucleares pelo Irão é uma ameaça para todo o mundo e disse que vão ser impostas novas sanções a Teherão. O presidente americano disse que vai pedir aos países da NATO para se envolverem mais na questão do Médio Oriente e repetiu a acusação de que o general Qassem Soleimani, morto na semana passada num ataque americano, estava a preparar ações contra interesses americanos.
As autoridades iranianas recuperaram as caixas pretas do avião da Korean International Airlines, que caiu perto do aeroporto de Teherão, na manhã desta quarta-feira, transportava passageiros de 7 nacionalidades. O voo 752 partiu com quase uma hora de atraso do aeroporto Iman Khomeini e tinha como destino o aeroporto internacional Borisov em Kiev, na Ucrânia. A queda do Boeing ocorreu pouco após a descolagem, desconhece os motivos. Num primeiro momento, a embaixada da Ucrânia em Teherão divulgou uma nota afirmando que havia caído devido a uma falha no motor provocada por razões técnicas, descartando qualquer relação com terrorismo ou com disparos de mísseis. Mais tarde, uma nova nota afirmou que as causas estavam a ser investigadas. Por enquanto, a única informação que se tem é que o avião incendiou-se após a decolagem e momentos depois de ter decolado. Portanto, o acidente aconteceu poucas horas após o Irão ter disparado mísseis contra duas bases aéreas que abrigam tropas americanas no Iraque.
O grupo radical islâmico Al-Shabaab anunciou responsabilidade pela explosão de uma bomba hoje perto do Palácio Presidencial e de outros edifícios do governo na capital da Somália, Mogadishu, que deixou pelo menos 3 mortos. A explosão ocorreu perto de uma barreira na estrada Maka al-Mukarrama, junto da área de Saidika, onde está localizado também o Parlamento da Somália. Um porta-voz do presidente da Câmara de Mogadishu disse que a bomba estava agarrada a um carro e foi detonada de forma remota. No domingo, o grupo Al-Shabaab reivindicou um outro ataque a uma base militar conjunta com tropas americanas e quenianas na cidade costeira de Lamu, na fronteira entre o Quênia e a Somália. 3 pessoas morreram.
O Uganda libertou 9 cidadãos do Ruanda, que foram presos durante um recente aumento de tensões entre os dois vizinhos. O Ruanda saudou a decisão, descrevendo-a como um passo positivo para a melhoria das relações, mas disse ser preciso fazer mais. Por seu turno, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Uganda disse esperar que as autoridades ruandesas respondam a este gesto de boa vontade, apelando a que todas as diferenças entre os dois países sejam resolvidas de modo aberto e transparente.
12:35 aqui na capital americana. Esta é a Voz da América. Vamos continuar agora com reportagens, começando de Moçambique, onde a polícia capturou 6 supostos guerrilheiros da autoproclamada Junta Militar da RENAMO em 2 operações nos distritos de Inhamatane e Gorongosa, na província moçambicana de Sofala, anunciou a própria polícia hoje. O grupo desmente sua ligação aos rebeldes da RENAMO. André Batista.
Na primeira operação, a polícia deteve 5 integrantes, que incluem um membro da Assembleia Municipal de Arnamo, do distrito de Marromeu, ao desembarcar na estação ferroviária de Dondo, quando o grupo pretendia fazer uma ligação para Macorocoxo, no interior do distrito de Nhamatanda, onde está implantado o campo de treino militar da Junta Militar de Arnamo. Numa outra operação, em separado, a polícia deteve um 6º membro de Arnamo, no distrito de Gorongosa, que disse tratar-se do responsável pela logística da autoproclamada Junta Militar de Arnamo. A polícia não clarificou as circunstâncias da sua detenção.
O trabalho de inteligência da Zona Centro, a equipa multissetorial das Forças de Defesa e Segurança, realizou uma operação esta que culminou com a identificação e captura de 2 grupos pertencentes ao partido Renan, indivíduos estes que têm vindo a protagonizar várias ações de alteração da ordem e segurança públicas, tanto a nível da província de São Paulo e Manique, que têm a ver concretamente com saques, homicídios, incêndios e outras situações ao longo das principais dias.
Disse Daniel Macuacua, porta-voz do comando da polícia de Moçambique, em Sofala, em conferência de imprensa para a apresentação do grupo. Entretanto, António Boaz, membro da Assembleia Municipal de Marromeu pela RENAMO, disse que dirigiu o processo de recrutamento dos jovens a pedido do líder da autoproclamada Junta Militar, Mariano Nyongo, para um treinamento militar em Nhamatanga.
Eu devia levar até o Macrocoxo e ele ia mandar alguém. Ele, Nyongo, disse que precisava de jovens. Para que intenção exatamente não posso explicar.
Dos jovens recrutados, prosseguiu Boaz, apenas um é membro de RENAMO e o restante não está afiliado a nenhum partido e entre eles ninguém tem um treinamento militar. Contudo, os supostos recrutas consideram-se inocentes, garantindo que se deslocavam para Nhamatanda sob promessa de emprego e não para treinamento militar.
Quartel, eu nunca vivi na base de quartel. Eu nem conheço desde a minha vida, não conheço o que quartel, não conheço o que é treinamento, não conheço o que é a vida militar. Que tipo de militar?
Falou comigo na sexta-feira, não me disse que ia para o Nhongo. Mesmo chegado lá para nós sermos capturados, porque eu estava a insistir a ele.
Até agora, desde domingo que nós estamos detidos, aí nem a família não sabe de nada, nem a própria minha esposa, estamos aqui a sofrer, a responder um cargo que eu nem sei.
A Voz da América tentou em vão ouvir Mariano Nhongo. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Ainda ligados aos ataques no centro de Moçambique, 3 dos 4 deputados da RENAMO, convocados pela Procuradoria-Geral da República, foram ouvidos hoje como declarantes num processo a seguir a uma acusação feita por indivíduos que alegadamente estão envolvidos no recrutamento de jovens para a autoproclamada Junta Militar da RENAMO. Alfredo Júnior tem reações da defesa e dos deputados.
Ivon Soares, chefe da bancada da RENAMO, António Muxanga e José Manteigas foram os deputados ouvidos pela PGR na tarde desta quarta-feira. No final da audição, Alberto Sande, advogado de Manteigas, explicou que os deputados foram ouvidos como declarantes.
Não se trata de promover defesa alguma. Nós viemos aqui solicitado pela PGR.
Uhum.
Portanto, meu constituinte foi solicitado para prestar algum esclarecimento.
Sobre que assunto?
É matéria meramente da justiça, né? Mas ele, o que vocês podem ter é que ele vem aqui como simples declarante.
Apesar do processo estar em segredo de justiça, António Muxanga confirmou que a audição está ligada ao auto de instrução preparatória.
Uma procuradora há um auto 1621/2019. É tendente a esclarecer a situação daqueles senhores que apareceram na Zambésia a citarem alguns de nós como seus financiadores. Portanto, a Procuradoria-Geral da República está a pretender ter esclarecimento do que se disse. Portanto, é o que vinhamos tratar.
Muxanga contestou a sua chamada à PGR para esta audição, tendo em conta a imunidade dos deputados da Assembleia da República.
E a forma como a presidente da Assembleia da República tramitou este expediente viola o artigo 24 do Estatuto do Deputado da Assembleia da República. Eu vim à Procuradoria por respeito aos moçambicanos, respeito à legalidade, porque também quem não deve, não teme.
Porém, o advogado Alberto Sande diz que a lei permite esta notificação.
Não, não, a lei permite, porque ele foi solicitado. Ele ainda tem imunidade, é deputado da Assembleia da República, é membro da Comissão Permanente. Portanto, veio esclarecer o que a Procuradoria da República, como órgão da Justiça, pretendeu.
Referir que Manuel Bissopo, residente na Beira, esteve ausente desta audição. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Vamos agora para Bissau. O PSGC, partido que apoiou a candidatura presidencial de Domingos Simões Pereira, apresentou ontem na Procuradoria-Geral da República uma queixa-crime contra o presidente da Comissão Nacional de Eleições, acusando-o de crimes cometidos durante o processo eleitoral. No sábado, Simões Pereira, também presidente do PSGC, pediu a impugnação dos resultados da segunda volta das presidenciais, alegando que a transparência e a justiça não estão comprovadas no registro de voto expresso nas atas das assembleias de voto e muito menos na transposição das atas síntese para os quadros informáticos em tratamento. Entretanto, uma notícia que o portal E-Global, aliás, está a divulgar hoje, o aparecimento da ministra dos Negócios Estrangeiros, Suzy Barbosa, ao lado do presidente eleito Umaro Sissoko Embalo, na ligação que está a fazer a vários países africanos, particularmente na Nigéria, terá caído como uma bomba no seio do governo do seu próprio partido, PSGC, cujo candidato contesta no tribunal os resultados eleitorais, uma situação que nós vamos continuar a acompanhar. A morte do estudante cabo-verdiano em Bragança, em Portugal, no último dia de 2019, Giovanni dos Santos, depois de ter sido espancado por um grupo de 15 pessoas armadas, provoca reações em Cabo Verde e nas comunidades imigradas. Para este fim de semana estão previstas manifestações em várias cidades da Europa, nomeadamente em Portugal, Luxemburgo, França e Holanda, e também nos Estados Unidos, além de Cabo Verde. Entre a revolta dos cabo-verdianos na imprensa e nas redes sociais, pedindo justiça, sob o slogan Eu sou Giovanni e a cautela das autoridades do arquipélago, o governo português garante que tudo vai fazer para levar à justiça os autores do crime, que para colegas do estudante é de índole racial. O diretor da Polícia Judiciária Portuguesa, Luís Neves, avisa que as investigações estão em curso e que haverá uma posição em breve.
A Polícia Judiciária está a trabalhar essa matéria apenas meses e dias, e neste caso, como noutro caso qualquer, nós queremos dar uma resposta tão pronta e tão rápida e profissional quanto possível. Naturalmente, nós estamos fortemente empenhados no esclarecimento dos factos que levaram à morte do jovem Luís Rodrigues, e estamos fortemente empenhados em que essa resposta possa igualmente ser rápida e pronta.
O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, manifesta confiança na justiça portuguesa e diz estar a acompanhar a situação muito de perto. O governo tem assegurado ajuda para a transferência do corpo para Cabo Verde e também apoio à família, nomeadamente através de um advogado em Portugal.
Eu tenho estado a acompanhar este assunto desde o primeiro dia, falando com as autoridades portuguesas, que têm tido um comportamento exemplar em relação a esta matéria. Queria aproveitar para agradecer também todas as manifestações de carinho que nós recebemos das autoridades portuguesas, começando pelo Primeiro-Ministro António Costa, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, que já me telefonou e que já me mandou N mensagens sobre esta questão. Tenho falado com a família.
Giovanni dos Santos é bolseiro da Câmara Municipal dos Mosteiros, na Ilha do Fogo, e seguiu para Bragança em outubro para estudar design digital. O presidente daquela autarquia, Fernandinho Teixeira, quer uma resposta.
Este crime tem que ser esclarecido, que foi perpetuado por alguns fanáticos, do meu ponto de vista, contra um inocente como Giovanni. A situação aconteceu, mas nós não podemos generalizar. Há pessoas de bem na cidade de Bragança. Nós reconhecemos o excelente apoio, excelente colaboração do presidente do Instituto Politécnico de Bragança.
O estudante, que era músico, foi agredido à saída de uma discoteca no dia 21 por 15 jovens, depois de uma rixa. Ele esteve 10 dias em coma. Continua a acompanhar a Voz da América, 12 horas e 44 minutos aqui em Washington. Agora vamos para Angola, onde o ano 2020 está aí, com muitos desafios, muitas oportunidades, tanto para o país como para os cidadãos angolanos. Manuel José apresenta-nos um retrato do que pode acontecer nos próximos 12 meses.
Num ponto, os nossos analistas concordam. A situação económica e financeira que o país atravessa muito dificilmente terá solução em 2020. Makuta Nkondo é deputado pela Assembleia Nacional, bancada parlamentar da Casa Sé.
Não espero nada de novo com as mesmas pessoas para o ano de 2020. Esse é um barco velho, enfurrajado, que tentou mudar comandante, com mesmos marinheiros, com comandante novo, mas que saiu entre os antigos marinheiros. Não vamos esperar nada para o ano de 2020.
Ainda assim, o deputado diz também não ver solução na oposição.
Essa oposição toda, esses opositores angolanos, são na sua maioria espomeados, são na sua maioria cunanga, que andam à procura de maneira de sobreviver.
O senhor também está incluso nessa oposição?
Eu também sou incluso, até para mim, se calhar, até pior, eu sou um outro cunanga, eu sou um outro pobre. Em 2017, apanhei boleia da Casa Sé, na lista da Casa Sé. Ninguém me elegeu. E antes disso era cunanga, um desempregado, um pobre. Eu também estou incluso.
E qual seria então a solução? Perguntamos a que o deputado foi áspero na resposta.
Mudança radical. Quem vai salvar Angola não é conhecido. Vai ser um milagre.
Esta solução não será para já, diz outra deputada pela bancada da UNITA. Albertina Navembangolo é economista e aponta, inclusive, o que o executivo deve fazer no ano de 2020.
Algumas oportunidades do executivo angolano, de facto, tomar medidas claras, com ações claras, de inversão desta situação, que passa exatamente por implementar a verdadeira diversificação da economia, que passa por dar oportunidade, dar incentivos reais àquilo que nós chamamos ao setor privado também real.
José Severino, presidente da Associação Industrial Angolana, é mais otimista, apesar dos frutos não serem para já.
Nossa perspectiva para 2020 está contagiada de algum otimismo, mas é preciso que cresçamos acima de 3%, que é o crescimento da população, está começando a dobrar a pobreza, que enfim, tem sido estar a erradicar no país de uma forma muito preocupante. Emprego e pobreza. A classe empresarial fez uma manifestação de solidariedade do Presidente da República com 14 associações da especialidade e a AIA e vamos trabalhar em conjunto para sairmos da crise.
Uma coisa é preciso que o Executivo faça e já, sem a qual nada se resolve em 2020.
Um dos modelos de desburocratizar seria reduzir o tamanho do governo e aí teríamos menos governo, intervenção e obviamente que menos burocracia. Portanto, menos burocracia, mais economia.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Política aqui nos Estados Unidos, após ataques contra bases americanas no final da noite de ontem, em primeiras horas de hoje, o Irão parece estar recuando, afirmou o presidente americano Donald Trump há momentos, dizendo enquanto ele for presidente que Irão nunca poderá ter uma arma nuclear. Em mensagem, a nação também anunciou que vai impor novas e duras sanções ao país. Ele disse que nenhum americano ou iraquiano morreu durante os ataques de ontem, os danos foram mínimos e que as forças americanas estão preparadas para tudo. Donald Trump reiterou que vai impor novas sanções até o Irão mudar o seu comportamento. Para ele, o Teherão é o principal patrocinador do terrorismo no mundo e a busca por armas nucleares ameaça o mundo civilizado. Donald Trump reiterou que Qassem Soleimani queria matar diplomatas e políticos americanos e era responsável pelas piores atrocidades cometidas pelo regime iraniano, ao mesmo tempo que também pretendia fazer ataques no Irão e devia ter sido eliminado há muito tempo, no Iraque, aliás. Trump anunciou que vai pedir à Organização do Tratado Atlântico Norte, NATO, um papel mais ativo no Oriente Médio. Os americanos e iranianos têm um inimigo em comum, o Estado Islâmico, e os dois deveriam trabalhar em conjunto nessa e outras prioridades, disse Donald Trump. Música. Vamos agora para Mogadishu. O grupo radical islâmico Al-Shabaab assumiu a responsabilidade pela explosão de uma bomba hoje perto do Palácio Presidencial e de outros edifícios do governo na capital da Somália, deixando pelo menos 3 mortos, como nos diz a Mayer de La Saleta.
Na Somália, 3 pessoas morreram e pelo menos outras 6 ficaram feridas quando uma bomba explodiu, enquanto soldados realizavam buscas num posto de controlo perto do Palácio Presidencial. Um porta-voz do presidente da Câmara de Mogadíscio, capital somali, diz que a bomba que estava agarrada ao veículo que explodiu foi detonada remotamente. O grupo extremista Al-Shabaab, ligado à Al-Qaeda, reivindicou o ataque. O grupo tem intensificado os seus esforços recentemente na Somália. No domingo, 5 de janeiro, Al-Shabaab reivindicou um outro ataque a uma base militar conjunta com tropas americanas e quenianas na cidade costeira de Lamu, na fronteira entre o Quênia e a Somália. 3 pessoas morreram.
Como dissemos no início do programa, as autoridades do Uganda libertaram hoje 9 cidadãos do Ruanda, presos durante as recentes tensões entre os 2 países vizinhos. As autoridades de Kigali descreveram a libertação dos presos como um passo positivo que poderá levar à melhoria das relações entre os 2 países, mas por si só não é suficiente. Ana Guedes tem a reportagem.
O comunicado do governo do Uganda é uma mudança na boa vontade ugandesa relativamente ao Ruanda, depois que as tensões entre os 2 países aumentaram no ano passado, devido a conflitos ao longo da fronteira comum. Sam Kutesa, ministro dos negócios estrangeiros do Uganda, diz que a decisão de retirar as acusações contra os 9 ruandeses faz parte de um esforço para diminuir a tensão. Diz ele, é a esperança do governo do Uganda de que as autoridades ruandesas retribuem o gesto de boa vontade e queremos garantir ainda que quaisquer questões pendentes serão tratadas de maneira aberta e transparente. Fim de citação. O comunicado está alinhado a um recente memorando de entendimento entre Uganda e Ruanda que apontava para a normalização das relações entre os 2 países. O embaixador do Ruanda em Kampala, Frank Mugambaia, classificou a medida de passo na direção certa para suavizar as relações bilaterais e manter a fronteira aberta. Mugambaia disse esperar que o Uganda avance com mais ações para a normalização das relações, incluindo enfrentar pessoas consideradas anti-Ruanda que operam a partir do Uganda. O governo ugandês não se pronunciou até este momento sobre este pedido do Ruanda.
Doze horas e 52 minutos, vamos ao desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com os prémios do futebol africano. Sadio Mané, do Senegal e do Liverpool, foi escolhido o futebolista africano do ano, enquanto a Sissa Oshoala, da Nigéria e do Barcelona, venceu nos femininos. O futebolista do ano a jogar em clubes africanos é o argelino Youssef Belaili, enquanto o futebolista jovem do ano é Achraf Hakim, de Marrocos, e do Borussia Dortmund, da Alemanha. O treinador do ano é Djamel Belmadi. Treina a seleção da Argélia. A seleção nacional do ano é a Argélia. Treinador do ano de uma equipa feminina foi Desiree Ellis, da África do Sul. Seleção feminina do ano, Camarões. O golo do ano foi Riyad Mahrez, do Manchester City. Golo marcado na meia-final da Taça das Nações Africanas, entre a Argélia e a Nigéria. Agora vamos para o futebol europeu. Em Espanha, hoje arranca a Supercopa. Valência-Real Madrid. Supercopa era disputada até este ano entre os vencedores do campeonato e da Taça. A Copa del Rey é assim em todos os países da Europa, mas é preciso fazer mais dinheiro, é preciso ter mais jogos, preciso mais ter cobertura de televisão e, portanto, a partir deste ano em Espanha jogam os finalistas da Copa del Rey, Valência e Barcelona, e os 2 melhores qualificados do campeonato. Como Barcelona foi finalista da Copa del Rey, entram o 2º e 3º qualificados do campeonato, o Atlético Madrid e o Real Madrid. Hoje, portanto, Valência-Real Madrid, amanhã Barcelona-Atlético Madrid. Hoje, em Inglaterra, prossegue a Taça da Liga, a Taça Carabao. Leicester, a equipa sensação, em 2º lugar na Liga contra o Aston Villa. Ontem, Manchester City foi ao campo do seu rival, o Manchester United, vencer à vontade 3-1, 3-0 ao intervalo. Basquetebol americano, os campeões, o Toronto, ontem perderam em casa com o Portland Trail Blazers, 101-99. Toronto permanece em quarto lugar na Conferência Leste, o Portland está em décimo na Conferência Oeste. Quem comanda a Conferência Oeste é o Los Angeles Lakers, que ontem deu cabazada, sova, surra ao New York Knicks, 117-87. Outra equipa da Califórnia, o Sacramento Kings, também ganhou. E ganhou fora, foi a Phoenix, bater a equipa local 114-103. Cleveland Cavaliers vai mal, está em penúltimo lugar na Conferência Leste e ontem perdeu em casa com o Detroit 115-113. Brooklyn também perdeu em casa, foi com o Oklahoma 111-103. Memphis 119, Minnesota 112.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Doze horas e 57 minutos, dentro de 2 minutos e meio estaremos iniciando a nossa terceira hora desta emissão. A agenda africana marca hoje, vamos falar sobre o eventual impacto do conflito entre Estados Unidos e Irão no continente africano. Vamos agora às notícias dos jornais americanos. O Washington Post escreve e cita o discurso do presidente Trump: Irão está mais calmo, nunca terá arma nuclear, e Estados Unidos anunciam mais sanções contra Teherão. Outro assunto: a segunda emenda da Constituição, que permite a aquisição de armas, nunca irá ao tribunal, dizem os apoiantes da liberdade total para a compra de armas, que recusam assim qualquer limitação judicial à compra dos mesmos armamentos. Enquanto o New York Times escreve: Trump recua e agora aguarda novos desenvolvimentos no conflito com o Irão. Democratas estão céticos quanto às causas do ataque contra o general iraniano Qassem Soleimani, também é outro título do jornal do New York Times. Enquanto o USA Today diz que Trump avisa o Irão, mas diz que paz é possível. Enquanto isso, também o jornal revela que os Estados Unidos souberam que o Irão ia disparar mísseis poucos minutos antes, porque Iraque avisou, já que também Teherão tinha alertado o Iraque de que ia atacar as bases americanas. Na página da Voz América pode encontrar várias notícias, como autoridades iranianas e ucranianas investigam um acidente que deixou 176 mortos em Teherão, e também podemos ainda ler na nossa página as manchetes africanas, manchetes da América, e também pode ver vários vídeos na nossa página, bem como o álbum Yellow vai mudar o humor das pessoas, vai chamar a atenção, podem esperar por nós, avisa a dupla Kalema da São Tomé e Príncipe. Fazemos aqui uma pausa, regressaremos dentro de 30 segundos. We'll be right back. Esta é a Voz da América, continua a transmitir em português a partir de Washington, 8 de janeiro. Eu sou Álvaro Ludger Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também na internet, voaportugues.com. Igualmente, a Voz da América está presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência voaportugues. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais um 908-652-4584. Repito, mais um 908-652-4584. São 13 horas aqui em Washington, um dia com algum frio. A microfone continua Álvaro de Andrade, a produção é de Leo Sarrilo, a assistência técnica é de Misha Dubinsky. Títulos que marcam a atualidade nesta quarta-feira. O presidente americano diz que Irão parece ter recuado e promete mais sanções contra Teherão. Avião ucraniano cai nos arredores da capital do Irão com 176 passageiros a bordo. Al-Shabaab volta a atacar com bomba, deixando 3 mortos em Mogadishu, capital da Somália. Em Angola, autoridades continuam a fechar mesquitas nas lundas. Moçambique, polícia detém jovens recrutados pela autoproclamada Junta Militar da RENAMO. Enquanto marchas a pedir justiça pela morte de um estudante cabo-verdiano em Portugal, marcadas para este fim de semana, e além da revista económica, teremos, como acontece às quartas-feiras, a agenda africana hoje sobre a crise dos Estados Unidos e Irão e seu eventual impacto em África. Em Angola, cerca de 35 mesquitas foram encerradas na Lunda Norte desde o início da Operação Resgate que o presidente João Lourenço lançou em novembro de 2019, revela o responsável da comunidade muçulmana. Diz que esta franja da sociedade angolana continua a ser vítima da discriminação religiosa, enfrentando dificuldades para a sua legalização, também das mesquitas e outros espaços religiosos não têm essa mesma dificuldade, como nos conta o Coca Mucuta.
Das 39 mesquitas existentes na Lunda Norte, apenas 4 funcionam, segundo o responsável da comunidade muçulmana daquela província, António Ali Mukali. A última a ser encerrada foi no início deste mês, pela orientação da administração municipal do Chitatu.
Se não há lei, nós vamos fechar com a linha C, ponto número 5, do 454. Eu exigi para ele ler aquela linha C. Que a linha C está a dizer, fechar ponto das igrejas que não têm condições, que rezam na chapa, rezam nas lojas. Essas igrejas não podem cultuar dentro da chapa, no quintal. E aí, da maneira que está a dizer essa lei. Eu perguntei, então, senhor legislador, essa lei não nos abrange? Que não, eu estou sendo pressionado para fechar a vossa igreja. Epa, então, nos deram um documento de fecho, é quando nós vimos, nós derrubamos, então se é assim, o do Chitato tem condições, está numa igreja bonita, uma igreja, então vamos rezar do Chitato, fechamos do Camatundo para reabilitar, vamos abrir do Chitato, aí passaram à frente nos contrariar, porque não estamos a fazer rebelião, porque não estamos a dizer que é discriminação, nós disse não, nós simplesmente apelamos ao governo que tenha o direito igual, o direito tem que ser igual, porque a nossa religião está na situação que o governo disse, não podemos fechar, porque se dizermos que a nossa igreja tem esse problema, não deveriam ser só Angola, mesmo Angola. Lunda Sul e Próximo estão a rezar, os chicos estão a rezar, todas as províncias estão, só Lunda Norte que a Constituição de Angola não funciona, não pode.
Ali afirma que mesmo com as referidas perseguições à comunidade muçulmana naquela província, não deixará de rezar.
E ele disse, a razão de encerramento, segundo o senhor Batista, Miguel Batista, o diretor da Justiça, ele disse, a delegada da Justiça, há 2 dias, ele falou à rádio e disse que nós fechamos as igrejas não reconhecidas porque não tem o documento. Até quando reconheceram as igrejas, é que vamos abrir a igreja. Quer dizer, é para eles, o decreto do conjunto de executivo do 454 para eles aqui não vale. Outras províncias valem, mas a Lunda Norte não vale.
O que vocês pensam fazer nesta altura?
Não, nós não vamos parar de rezar, não. Nós não vamos parar de rezar. Nós vamos continuar de rezar. Nessas mesquitas que eles deixaram, ou uma mesquita que está aqui, nós não vamos parar. Nós vamos rezar. Se eles virem fechar mais, pronto, nós vamos coisas. Vamos recorrer mais a ele mais.
A Voz da América tentou contactar as autoridades na província da Lunda Norte, que haviam supostamente prometido a reabertura das mesquitas até o mês de outubro de 2019, mas não tivemos qualquer resposta. Entretanto, Miguel Batista, delegado da Justiça daquela província, justificou recentemente o encerramento das referidas mesquitas com a falta de legalização. Coquimucuta, Luanda.
Enquanto isso, a Polícia da República de Moçambique capturou hoje 6 guerrilheiros da autoproclamada Junta Militar da RENAMO em 2 operações nos distritos de Inhamatanda e Gorongosa, na província moçambicana de Sofala. Aliás, o anúncio foi feito hoje pela Polícia, como nos diz o André Batista.
Na primeira operação, a Polícia deteve 5 integrantes, que incluíam membros da Assembleia Municipal de RENAMO do distrito de Marromeu, ao desembarcar na estação ferroviária de Tondo, quando o grupo pretendia fazer uma ligação para Macorocoxo, no interior do distrito de Nhamatanda, onde está implantado o campo de treino militar da Junta Militar de RENAMO. Numa outra operação, em separado, a Polícia deteve um 6º membro de RENAMO no distrito de Gorongosa, que disse tratar-se do responsável pela logística da autoproclamada Junta Militar de RENAMO. A polícia não clarificou as circunstâncias da sua detenção.
O trabalho de inteligência está nascendo. A equipa multissetorial das Forças de Defesa e Segurança realizou uma operação. Operação esta que culminou com a identificação e captura de 2 grupos pertencentes ao partido RENAMO, indivíduos que têm vindo a protagonizar várias ações que, de alteração da ordem e segurança públicas, tanto a nível da província de Sofala e Manique, que têm a ver concretamente com saques, homicídios, incêndios e outras situações ao longo das principais rodovias.
Disse Daniel Macuacua, porta-voz do comando da Polícia de Moçambique, em Sofala, em conferência de imprensa para a apresentação do grupo. Entretanto, António Boaz, membro da Assembleia Municipal de Marromeu pela RENAMO, disse que dirigiu o processo de recrutamento dos jovens a pedido do líder da autoproclamada Junta Militar, Mariano Nyongo, para um treinamento militar em Nhamatanda.
Eu devia levar até o Macrocoxo e ele ia mandar alguém. Ele, Nyongo, disse que precisava de jovens. Para que intenção exatamente não posso explicar.
Dos jovens recrutados, prosseguiu Boaz, apenas um é membro de RENAMO e o restante não está afiliado a nenhum partido e, entre eles, ninguém tem um treinamento militar. Contudo, os supostos recrutas consideram-se inocentes, garantindo que se deslocavam para Nhamatanda sob promessa de emprego e não para treinamento militar.
Quartel, eu nunca vivi na base de quartel. Eu nem conheço desde a minha vida, não conheço o que é quartel, não conheço o que é treinamento, não conheço o que é a vida militar. Que tipo de militar?
Falou comigo na sexta-feira, não me disse que ia para o Nhongo. Mesmo chegado lá para nós sermos capturados, porque eu estava insistindo a ele.
Até agora, desde domingo, que nós estamos detidos. Aí nem a família não sabe de nada, nem a própria minha esposa. Estamos aqui a sofrer, a responder um caso que eu nem sei.
A Voz da América tentou em vão ouvir Mariano Nhongo. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
A morte do estudante cabo-verdiano em Bragança, em Portugal, no último dia de 2019, Giovanni dos Santos, depois de ter sido espancado por um grupo de 15 pessoas armadas, provoca reações em Cabo Verde e nas comunidades imigradas. Para este fim de semana estão previstas manifestações em várias cidades da Europa, nomeadamente em Portugal, Luxemburgo, França e Holanda, e também nos Estados Unidos, além de Cabo Verde. Entre a revolta dos cabo-verdianos na imprensa e nas redes sociais pedindo justiça, sob o slogan Eu sou Giovanni e a cautela das autoridades do arquipélago, o governo português garante que tudo vai fazer para levar à justiça os autores do crime que, para colegas do estudante, é de índole racial. O diretor da Polícia Judiciária Portuguesa, Luís Neves, avisa que as investigações estão em curso e que haverá uma posição em breve.
A Polícia Judiciária está a trabalhar essa matéria apenas meios e dias, e neste caso, como outro, noutro caso qualquer, nós queremos dar uma resposta tão pronta e tão rápida e profissional quanto possível. Naturalmente, nós estamos fortemente empenhados no esclarecimento dos factos que levaram à morte do jovem Luís Rodrigues, e estamos fortemente empenhados em que essa resposta possa igualmente ser rápida e pronta.
O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, manifesta confiança na justiça portuguesa e diz estar a acompanhar a situação muito de perto. O governo tem assegurado ajuda para a transferência do corpo para Cabo Verde e também apoio à família, nomeadamente através de um advogado em Portugal.
Eu tenho estado a acompanhar este assunto desde o primeiro dia, falando com as autoridades portuguesas, que têm tido um comportamento exemplar em relação a esta matéria. Queria aproveitar para agradecer também todas as manifestações de carinho que nós recebemos das autoridades portuguesas, começando pelo Primeiro-Ministro António Costa, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, que já me telefonou e já me mandou N mensagens sobre esta questão. Tenho falado com a família.
Giovana dos Santos é bolseiro da Câmara Municipal dos Mosteiros, na Ilha do Fogo, e seguiu para Bragança em outubro para estudar design digital. O presidente daquela autarquia, Fernandinho Teixeira, quer uma resposta.
Este crime tem que ser esclarecido, que foi perpetuado por alguns fanáticos, do meu ponto de vista, contra um inocente como Giovanni. Essa situação aconteceu, mas nós não podemos generalizar. Há pessoas de bem na cidade de Bragança. Nós reconhecemos o excelente apoio, a excelente colaboração do presidente do Instituto Politécnico de Bragança.
O estudante, que era músico, foi agredido à saída de uma discoteca no dia 21 por 15 jovens, depois de uma rixa. Ele esteve 10 dias em coma. Na revista económica começamos hoje na Ásia, onde os mercados de ações fecharam já em queda na sequência da tensão entre o Irão e os Estados Unidos, que levou a Organização de Produtores e Exportadores de Petróleo a assegurar que a produção no Iraque não está a ser afetada. A Bolsa de Tóquio abriu a cair 2,18% na sequência do ataque do Irão contra bases no Iraque e assim se manteve durante todo o dia. Na China continental, o índice de Xangai caiu 1,22%, o índice Shenzhen caiu 1,24%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng também estava em forte declínio no final da sessão. Na Europa, as bolsas também abriram em baixa. Aqui nos Estados Unidos, a bolsa do Wall Street esboçava uma pequena melhoria até o final da manhã, apesar do efeito negativo das perdas na Boeing e na Walgreens Boots. O índice Dow Jones rondava estabilidade, enquanto o S&P 500 ganhava 0,17%. O índice de tecnologia Nasdaq avançava 0,23%. Entretanto, os preços do petróleo devolveram a maioria de seus ganhos iniciais à medida que instalações de produção não foram afetadas pelos ataques. Os comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do ministro das Relações Exteriores do Irão também parecem indicar um período de calma. O petróleo Brent recuava 62 cêntimos do dólar, ou seja, menos 0,91%, atingindo 67 dólares e 105 centavos o barril. O petróleo dos Estados Unidos caía 89 cêntimos do dólar, ou seja, menos 1,42%, valendo 61 dólares e 81 centavos o barril. Em Angola, a empresa de caminhos de ferro de Moçambique desperdeu nos últimos 7 dias 11 mil milhões de kwanzas devido à interrupção do transporte de passageiros e mercadorias na localidade de Olivença, no troço entre Lubango e Menonga. A atividade foi suspensa em decorrência do rompimento de uma passagem hidráulica do ramal, resultando no desabamento de terra sobre o troço ferroviário. O diretor-geral do Instituto Nacional dos Caminhos de Ferro de Angola, Otoniel Manuel, afirmou, no entanto, estarem a ser estudadas soluções rápidas para restabelecer a circulação ferroviária em Olivença, uma rota em que são transportados 70 passageiros por dia. Em Moçambique, o porto de Nacala, no norte do país, registrou um fluxo de 2.200 milhões de toneladas de carga em 2019, mais 16% quando comparado com o ano anterior, anunciou hoje a Sociedade Gestora da Infraestrutura. É um aumento de mais de 100 mil toneladas comparativo ao ano 2018, onde foram anunciados 1.900 milhões de toneladas métricas, o que representa uma excelente evolução, lê-se o documento da empresa. O aumento é resultado dos investimentos da empresa em recursos humanos e técnicos, além da aquisição de novos equipamentos, de acordo com a mesma fonte. Aqui nos Estados Unidos, o déficit no comércio internacional de bens e serviços diminuiu 8,2% em novembro, ficando em 43.100 milhões de dólares, o mais baixo desde 2016, informou hoje o Ministério do Comércio. Trata-se do segundo recuo mensal consecutivo e do nível mais baixo desde a chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos em 2017. Em novembro, as exportações americanas subiram 0,7%, enquanto as importações desceram 1%.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Quarta-feira é dia da Agenda Africana aqui na Voz da América e o tema que marca a atualidade hoje é o conflito, o aumento da tensão entre os Estados Unidos e o Irão, depois de Teherão ter atacado duas bases norte-americanas no Iraque. Haverá algum impacto desta crise em África? Embora se conheçam os próximos passos, conversei ao menos com o analista angolano Osvaldo Mboko, que começa por falar num primeiro momento as consequências deste aumento da tensão nos próximos dias.
É notável que os custos de transportação para este Médio Oriente poderá sofrer uma alteração, que vai obrigar com que alguns dos compradores migram para a África subsaariana, principalmente. Uhum. Isso também tem um impacto nos países que são monoprodutores, monoexportadores de petróleo. Se olharmos que esses países, fruto da crise petrolífera ou de choque internacional, fez com que as suas receitas baixassem significativamente. Poderá ter um impacto da compra de petróleo para essas regiões e também como a subida do barril do crudo no mercado internacional. Uhum. Essa também é uma das consequências que podemos apontar. Os Estados Unidos da América é um país que trava várias frentes com vários estados, nomeadamente nesse abraço com uma guerra comercial com a China, tem a questão mal resolvida ao nível da Coreia do Norte, e agora tivesse também abraço com uma escalada de tensão maior a nível do Médio Oriente devido à situação com o Irã. Isto vai fazer com que os Estados Unidos tenha que deslocar maior logística e fazer um esforço financeiro maior para salvaguardar os seus interesses a nível da região do Médio Oriente. E se porventura o Irã retalhar e fazer alguns ataques, poderá, então, agravar a sua situação de isolacionismo na arena internacional. Poderá ser o regresso das sanções a nível da União Europeia, quiçá também da própria Nações Unidas, que tem um impacto significativo para a economia do próprio Irã.
Entretanto, nessa ótica, quer dizer que o que vai determinar os próximos passos será a economia e não, eventualmente, a luta ideológica ou luta de posicionamentos estratégicos?
Não, o jogo geopolítico é importante, porque uhum. a forma como os Estados poderão movimentar-se em caso de ataque, por exemplo, em caso de ataque do Irã aos interesses americanos, como bases aéreas, como embaixadas e não só, quer a nível do Médio Oriente ou a nível de um outro continente africano, isso vai definir também a forma de reação do próprio Estados Unidos da América perante esta situação, por um lado. E os interesses econômicos também poderão pesar significativamente para as ações, principalmente que o Irã poderá desenvolver neste cenário. Poderemos assistir a alguns ataques também terroristas, principalmente a países de África, que temos grupos terroristas que juraram fidelidade, quer ao Estado Islâmico, quer à Al-Qaeda, que tem esse comando, e pondo em causa os interesses dos Estados Unidos da América, como aconteceu recentemente ao nível do Quênia. Isso também põe em risco os vários interesses americanos a nível do próprio globo. E a economia, sem sombra de dúvida, poderá ser um fator importante para as reações que o Irã pretende ter nos últimos tempos.
E quais podem ser as vantagens e desvantagens para o Irã?
Bem, do ponto de vista, o Iraque poderá estar mais isolado do ponto de vista político face aos outros estados a nível do mundo, porque não podemos esquecer que as sanções, nem todas as sanções, a parte delas, que o Irã viu-se esforçada ou que teve no passado, ainda não foram levantadas. Então isso poderá colocar maior dúvida no levantamento dessas sanções que ainda pesam sobre o Irã e que prejudicam em grande medida a economia do Estado, por um lado. E por outro lado, poderá ser também a restrição ou então a pouca procura de petróleo nessa região do Médio Oriente, porque os compradores de petróleo poderão temer que as ameaças e riscos podem ganhar outra dimensão e porem em risco o investimento que vão fazer nesta área. Podem afastar aquilo que são as multinacionais que possivelmente operam no Irã, pode criar um clima de instabilidade ao nível do Médio Oriente com uma maior tensão. Isto não é bom para a economia do Irã, mas também o Irã sente-se esforçado em reagir face à morte do general, tendo em atenção à forma como foi morto o general.
Caso houver nos próximos tempos ataques dos dois lados, qual poderá ser o papel a desempenhar pela China e pela Rússia, duas potências mundiais que já manifestaram o seu apoio ao Irã e ainda recentemente têm realizado exercícios militares juntamente com as autoridades iranianas?
É normal que nesta fase são aliar-se, lamento. Mas ter a China, a isto pertence ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, também a Rússia, elas devem jogar um papel importante na mediação desta crise entre o Irã e os Estados Unidos da América, à medida que as consequências podem ser desastrosas para os vários interesses a nível do mundo. Porque vejamos que o Irã é um dos produtores de petróleo a nível mundial e as economias hoje a nível do mundo movimentam muito pela o uso ou a utilidade do petróleo. E me parece que quer a China, quer também a Rússia, têm interesse a nível do Médio Oriente. E será de interesse de ambos os Estados verem aquela região um pouco mais pacificada para poder retirar os interesses e muitas vezes os investimentos que foram feitos nessa região. Porque a escalada de tensão poderá pôr em risco também os interesses econômicos, quer da China, quer da Rússia, no Médio Oriente.
Entre os países africanos de língua portuguesa, Angola é o grande produtor de petróleo. Com um eventual aumento do preço do petróleo, Angola poderá ganhar com esta crise?
Sim. Do ponto de vista prático, sim. Do ponto de vista prático, sim. Se olharmos que o que é feito, quer dizer, do Estado para o exercício econômico de 2020, não foi feito com a referência de barril de petróleo a 70 dólares, como conseguimos ver nos últimos dias. Foi feito muito abaixo. Então, permitirá com que o Estado possa fazer alguma reserva da diferença da comercialização do petróleo. Tendo em atenção que Angola, infelizmente, é um país monoprodutor, monoexportador de petróleo e que fica muito dependente, ou a economia fica dependente às oscilações do preço do barril de petróleo no mercado internacional. E o petróleo a 70 dólares, ou o barril de petróleo a 70 dólares no mercado internacional, é uma vantagem que o Estado angolano poderá ter, fruto mesmo da mitigação, da imigração de alguns compradores para a África subsaariana.
Thank you.
Grupo Calema de São Tomé e Príncipe, aqui com o tema Presa, antes de irmos às notícias que marcam esta quarta-feira. O presidente americano Donald Trump disse hoje que ninguém foi ferido ou morto num ataque iraniano de ontem à noite contra as bases americanas no Iraque. Os mísseis causaram danos mínimos. O presidente americano disse, no entanto, que terminaram os dias de tolerância para que o que chamou de mau comportamento do Irão, disse ainda que vai impor sanções a Teherão e que nunca terá arma nuclear. As autoridades iranianas recuperaram as caixas pretas do avião da Ukraine International Airlines, que caiu perto do aeroporto de Teherão na manhã de hoje, com 176 passageiros a bordo. Por agora, não há informações sobre eventuais causas. O grupo radical islâmico Al-Shabaab assumiu responsabilidade pela explosão de uma bomba hoje perto do Palácio Presidencial e de outros edifícios do governo na capital da Somália, Mogadishu, que deixou pelo menos 3 mortos. É o terceiro ataque na região nesta semana. O Uganda libertou 9 cidadãos do Ruanda que foram presos durante o aumento de tensões entre os dois vizinhos no mês passado. O Ruanda saudou a decisão. E assim terminamos esta emissão da Voz da América de hoje, 8 de janeiro, em onde todos se despedem, Liu Sahilo, Mitya Dubinsky e Álvaro Ludja Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.